Beleza? Estamos ao vivo. Hoje, com essas duas figuras icônicas, né? Duas referências aí dentro da instituição da raça rubro-negra, né? Podendo compartilhar um pouco aqui com a gente as dificuldades e a importância dessa gestão, né? Dessa divergência entre gerações e a importância que isso tem para a torcida, né? Deixar um pouco a palavra com vocês aí para que vocês possam se apresentar. Primeiro é o Macula.
Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Macua, né? Presidente da raça rubro-negra, 40 anos de idade, um pouquinho de tempo nessa caminhada aí, nesse universo de arquibancada que a gente faz parte da nossa vida, né? Que a gente faz com amor, que a gente admira muito. Então é uma satisfação grande estar aqui podendo falar um pouco, estou se organizado aí nessa live aí, com o Túlio, que é um amigo, e o Dudu, que é como se fosse um filho, né? Está nessa caminhada também aí, já tem algum tempo, é novinho, mas já tem algum tempo na caminhada, bem introduzido, bem engajado, bem focado, né? Então, prazer muito grande.
Fala, rapaziada, boa noite. Eduardo Benfica, diretor de arquibancada da raça, um pouco mais novo, né? 22 anos, mas compartilho das mesmas palavras aí. Uma honra estar nessa live aí com o Túlio, um amigo nosso, um cara que tem muito a agregar. A gente troca muitas ideias aí off, né? Uma Macula dispensa comentários, né? Quem vive torcida organizada sabe, não precisa nem de comentários. Então, uma honra estar com vocês, trocar essa ideia. Vai ser uma conversa muito produtiva.
Com certeza. E para começar, né, para dar uma contextualizada sobre o assunto, três elementos que normalmente as pessoas confundem muito, né, principalmente no mundo de uma forma geral, mas no mundo de torcida organizada também, né, principalmente, a questão, né, as relações entre idade, o tempo de caminhada e os feitos, né? A gente vê que às vezes, assim, tem gente que às vezes, por exemplo, tem um caso de vocês, que tem uma divergência aí de 18 anos de idade, né, entre um e outro, quase o dobro de idade de um para o outro. Mas tem gente que, mesmo com essa diferença de idade, pode ter gente que entrou na torcida com 15 anos e está com 22, e o cara que entrou com 40 tem entrado com 35. Então, assim, a idade ela é muito relevante, porra, varia muito da ótica que você analisa, né? A questão do tempo de caminhada também, porque, assim, às vezes você pode ter 30 anos de caminhada, mas tem uma caminhada ali mais como associado, frequentando ali arquibancada, em dias de jogos, viajando às vezes. E às vezes tem gente que os feitos ao longo de um ano de caminhada são gigantescos, né? E aí você vê que tem um descompasso aí que é importante estar analisado, né? Que você entra, acaba caindo muitas vezes no subjetivo, né? De, porra, daquela máxima, né? Tem gente que vive um ano a mil e tem gente que vive mil anos a um, e os dois vão estar ali no mesmo lugar, mas com duas caminhadas completamente diferentes, né? É uma parada interessante que, no mundo de torcida, principalmente, é o que mais se ressalta, né? A gente acaba vendo com mais frequência. E aí, dentro desse universo, né, das gerações de torcida, a gente tem uma má prática aí histórica de colocar em algumas caixinhas, né, entre velha guarda, a gestão atual e a nova geração, sendo que a gente entende que existe dentro desses grupos gerações, né, dentro delas, existem gerações de velha guarda, principalmente quando a torcida vai chegando aí. Pô, a raça tem o quê? A raça de 77, né? Então,
43.
quantas gerações já não se passaram, né? Quantas não foram criadas e vieram outras e foram se complementando? E eu queria saber um pouco de vocês aí, como é hoje no cotidiano da raça, essa interação da velha guarda com a gestão atual, como é essa galera aí da nova geração que está entrando. E aí eu acredito que pode ser interessante primeiro o Macula conversando aí um pouco, falando sobre essa galera da velha guarda, e o Eduardo falando aí um pouco do que ele está vivenciando aí na nova geração.
Cara, a raça é uma torcida que ela, de fato, ela se renova a cada ano que passa, né? A gente costuma dizer que as pessoas mais antigas da torcida, ela vive a torcida até mesmo no coração, no gostar, mas nós não temos, sendo bem sincero, nós não temos aquele costume das gerações fazer a manutenção na arquibancada. Eu digo, o cara está ali envolvido no segmento durante 20, 25 anos, entendeu? É raro as pessoas que vivencia esse tempo inteiro, interruptamente, né? Sem ter parado. Não é uma coisa que aqui, na raça rubro-negra, não é notório, não. Porém, eu acho que o misto do cara antigo com o cara novo, ele é maravilhoso. Porque o cara que tem uma humildade levada à risca, ele sabe que ele aprende todos os dias, né? Ninguém sabe nada. A gente não sabe nada. A gente não sabe tudo, né? Podemos dizer assim. Está sempre aprendendo. Então, existe coisas que o garoto de 20 anos, 22, ele vai falar para você, pô, aí, tô achando essa ideia aqui. O que você acha? E o mundo, como está atualizando, né, e evolui demais, eu não posso achar normal o que aconteceu em 95, 94. Talvez, nos dias de hoje, não é mais normal. E a mente do cara da nova geração que está aqui pensando claramente o hoje, ele vai ter, se você não se atualizar, ele vai ter uma amplitude maior de conhecimento, de te dar uma ideia. E aí, onde eu falo, o cara tem que ser sábio. Porque o cara que não quer ouvir, né, ele acaba errando demais. Eu costumo dizer que é muito bom você ouvir, cara. Né? Porque sempre que estão escutando, seja lá o cara mais novo, o cara mais velho, o cara da tua idade, o cara que já nem mais faz parte da torcida, mas tem uma história na torcida, e o cara está atualmente, você, quando começa a ouvir várias ideias, você vai simplificar e vai ser uma ideia boa. Aquilo que seja em pró instituição é o que está, para mim, em primeiro lugar.
Perfeito. Pode dar sequência aí, Dudu.
Eu acho que é um assunto bem complexo, né? A gente estava conversando aí antes da live começar, dá para um dia todo de conversa, mas eu acho que a gente pode dividir esse tema em dois grandes polos. Primeiro, a diferença de idades, né? Como o Anderson mesmo falou aí, idade em relação ao exemplo que você deu, o Anderson tem 40, eu tenho 22. Então, certamente o que ele aprendeu lá atrás, ele aprendeu de um modo, eu estou aprendendo de outro, claro que a essência é a mesma. Mas os tempos mudaram, né? Então, assim, as coisas se transformam. A torcida organizada acompanha a sociedade, as transformações da sociedade. Então, a gente pode acompanhar, pode conversar esse tema e debater esse tema através da diferença de idade entre as gerações, entre as pessoas que compõem a torcida e como isso é saudável, isso pode ser saudável, porque talvez o Anderson não pegou uma coisa que eu peguei por ser mais novo, ou talvez eu não peguei por ser mais novo, ele pegou por ser mais velho, ser de uma outra época. Então, eu acho que essas diferenças, elas se compõem, fazem com que a torcida seja plural, né? E o outro grande polo que a gente pode analisar nessa conversa aí, cara, é sobre idade e experiência. Eu acho que eu sou meio suspeito para falar, o Anderson também, né? A gente começou muito cedo na torcida, eu comecei com 12 anos, o Anderson acho que começou nessa faixa etária aí também. Então, eu acho que a experiência não está relacionada à idade, e sim à intensidade, como você mesmo deu ali, a gente fez no nosso resumo, né? Eu acho que tem muita gente hoje, eu fico surpreso, né? Surpreso positivamente. Tem muita gente que entra com 2 anos de torcida e, pô, já parece que o cara tá há 10 anos, sabe? Já tem um tesão de fazer aquilo, irmão. Sabe a manha da parada, gosta de fazer, entende? Parece que tá há anos. E tem gente que, não a maioria, claro, porque nesse ponto o pessoal antigo da raça, eu tiro meu chapéu para todos. É até um ponto que a gente vai falar mais adiante, mas eu tenho máximo respeito por todos. Mas a gente vê em várias torcidas que, às vezes, o cara tem 40 anos, 40 anos de torcida, mas não tem nada a agregar, não tem experiência. Então, acho que a experiência está muito mais relacionada à intensidade com que ele vive aquilo, ao amor, do que propriamente com a idade, com o tempo que ele tem. Eu acho que a idade é uma coisa muito relativa. Eu comecei com 12 anos, claro que amadureci já. A idade faz com que a gente amadureça, né? E ainda tem muito a amadurecer, mas eu acho que isso se dá muito mais pela experiência, pelo cotidiano, do que pela idade em si.
Se você for analisar, existe a geração externa, né? Que é a geral de todo mundo, e existe a sua própria até geração interna, né? Porque todo mundo começa um novato na torcida, né? Todo mundo tem uma caminhada ali inicial e está aprendendo, e tem como referência as lideranças que estão à frente ali, né? e vai construindo sua caminhada ali daquela forma, né? Eu gostei muito do que o Macula comentou também com relação a essa questão do turnover, né? Você vê que não é comum uma pessoa entrar e ter 20, 25 anos de trajetória dentro da torcida ativamente, assim. Ela pode entrar como esse novato que está começando a colar, passa um período, se ele continua engajado ali, acaba tendo a possibilidade de pegar uma monitoria, alguma gestão dentro da torcida, depois já fica com essa galera junto do conselho ali na velha guarda, né? Então, assim, a caminhada, ela não é uma caminhada, digamos assim, ela não é simplesmente linear, né? Se você não entra e continua naquela função ali, né? Você naturalmente vai se colocando em posições distintas, né? É, isso é muito interessante. E se complementa com o seu, né? Porque a depender dessa intensidade, isso encurta esse tempo, ou aumenta ou diminui, né? Então, assim, às vezes o pessoal pode estar esquecendo, poxa, mas o Benfica tem 22 anos e já está na diretoria da torcida. Pô, isso significa que com 22 anos ele já tinha um patamar de maturidade que trouxe essa abertura de estar na diretoria da torcida, né? Então, assim, são diversas óticas que você pode ter dentro do mesmo cenário, né? Isso é muito interessante.
Cara, isso só para completar aí, sobre a intensidade que tu falou, eu acho que eu entrei para a diretoria com 17, 18 anos. E o ano passado, um ano muito conturbado na minha vida, muita coisa acontecendo, na torcida também. No meio do ano, eu estava sufocado, com muita pressão, muita coisa acontecendo. Eu tive que tirar um tempo para mim, para respirar. Continuei viajando, fazendo o que eu gosto de fazer, que é levar a faixa da torcida. Mas tive que dar um tempo, porque às vezes, realmente, quando você vive aquilo muito intensamente e respira aquilo 24 horas, às vezes você fica um pouco sobrecarregado. Mas isso não quer dizer que você vai se afastar, vai deixar de ser. Eu acho que é cíclico, né, cara? Desde que você não desapareça, eu acho que é normal que você intercale um pouco essa intensidade até para aguentar, porque é impossível manter 50 anos numa pegada só, é foda.
Imagina um motorzão, né? Motorzão a 6 mil giros por hora, 7 mil, tem uma hora que bate, né?
Mas aqui a gente tem uma exceção. Esse cara aí é uma exceção. 40, 30 anos na mesma batida, ele sabe disso. Ele é uma exceção, porque o cara é 20, é como a gente fala, 24 por 48.
Aí, mas aí esse assunto ele é muito pertinente, porque se para banalizar, tem pessoas que ela começa, né, a caminhada dela, e chega um momento que ela para e ela desaparece. Aí procura entender o porquê. Mas cada um tem suas prioridades, é família, é trabalho, é estudo, vários tipos de coisa que o cara desaparece. Você vê o Dudu. O Dudu, então, em tão pouco tempo, ele foi diretor, aí deu uma pausa para a vida dele, mas ele não parou de vivenciar. Ele não estava ali no segmento, mas ele era importante quanto o segmento, porque quando tinha que levar uma faixa para um jogo, o Dudu, que momentaneamente não era mais diretor, é que levava, pô. Porque talvez aquele cara que era diretor não estava intenso, como a gente diz que tem que ser intenso, e aí tem as prioridades dos finais de semana, do dia das mães, do dia dos pais, do dia das crianças, né? E não vou deixar de ficar meu domingo, a minha família, podendo naquele jogo, pô, lá em um exemplo, lá em Espírito Santo. Eu não vou. Aí o cara que está com uma pausa para cuidar um pouco do estudo, da vida, ao mesmo tempo ele fala assim, bom, então eu tô um pouco ausente do segmento, mas aquilo ali eu não vou deixar de fazer, não. A jogo tal, galera, pode deixar na minha mão que eu vou levar essa faixa aí. Então são coisas que acontecem, que você para analisar, que o cara só perde aquela sintonia se ele quiser. Certo. Não é errado. Não é errado o cara que um momento ele fala, já deu, eu agora vou cuidar da minha vida. Não é errado esse cara. Porém, esse cara tem que entender e tem que estar bem claro na mente dele que se ele precisou se ausentar, se ele não tem mais a torcida como prioridade, em torcida é dessa forma. Eu não sei se eu penso, não sei se o meu pensamento é muito diferente de todos essa galera antiga que se organizou aí, mas eu tenho um pensamento do seguinte: Você sempre vai ter o respeito pelo que você já foi. Ex-presidente, ex-diretor, fundador, velha guarda. Mas para você vir aqui opinar, o caminho está aberto. mas vem na lógica. Vem para poder agregar. Vem falar alguma coisa construtiva. Não vem falar assim para mim, não. Ah, mas eu tenho tantos anos de torcida e tenho que ir numa caravana de graça, tenho que pegar um ingresso de graça. Pô, aí, para mim, se ele falar isso, eu acho que ele, graças a Deus, eles não falam. Porque eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho um tempo intenso dentro da torcida. Eu só tive uma pausa porque foi motivo de força maior. Aí, infelizmente, não tinha jeito. Mas se eu não tivesse essa pausa, essa ausência que eu tive, eu estaria, esses 5 anos que eu fiquei ausente, devido ao que aconteceu comigo, eu estaria vivenciando. Então, para mim, o cara não ia falar nunca que ele fala para um montão. Então, é muito complicado, mas os tempos ele atualiza. E quando ele atualiza, você vê realmente que se o cara não tiver atualizado, o cara se perde e o cara perde até o espaço. Pode até querer, mas você não vir se atualizando conforme a sociedade, conforme o tempo, conforme a evolução do mundo, fica para trás e perde espaço natural.
Com certeza. Com certeza. E essa, exatamente essa questão que você disse, né? Assim, não está necessariamente no cotidiano da torcida, por N motivos que seja, não lhe faz também menos do que ninguém na torcida, né? Porque, assim, as condições adversas que você pode ter na sua vida só é mais, pô, tem nem o que sondar. Mas, assim, por exemplo, às vezes o pessoal levanta muito com relação a, pô, quando você abdicou para estar estudando ou fazer algum outro corre, inclusive aquele seu estudo ajuda, vai ajudar a torcida mais na frente, né? Você ter um cara formado, ter um cara, assim, instruído, com curso técnico, com alguma formação, que ele possa angariar com aquilo ali para a torcida ganha, pô. Então tá sendo tempo investido na torcida também, né? Não é um até, tempo perdido.
Até porque, na minha visão, além de, durante essa pausa, não esquecer a torcida, porque quem ama não abandona, não esquece.
Isso
tá,
aí.
Virou o Pini Mestre, tá no jogo, tá com a rapaziada, enfim. Mas eu acho que, pelo menos, a minha visão, quero deixar claro que é a minha humilde opinião, eu não tô falando que a minha verdade é maior do que a de ninguém. Mas na minha visão, se o cara ama a torcida e tá ali no segmento, é diretor, monitor, tem alguma função, e vê que não tá conseguindo cumprir como deveria com o cargo, é a hombridade dele e é uma demonstração de amor entregar o cargo, irmão.
Com certeza.
Não é tá ali só por status. Acho que é a questão. Não tô
conseguindo. Não precisa ser tirado, né? É bom ter consciência e falar que, para mim.
E você viver a sua rotina de forma contínua, preparando o terreno para a sua ausência, né? Porque, assim, você não sabe o que vai se passar na sua vida, né? Alguma doença, qualquer problema que seja. A gente está vendo o país aí passando por uma série de intempéries que a gente não sabe como vai sair depois. E, assim, se você não tiver preparado o terreno, se você não tiver trabalhando uma próxima geração ali para estar acompanhando o seu trabalho e saber como ele é feito, a torcida pode ficar sem aquele ponto ali, né? Então, assim, é você desapegar desse seu ego e entender que tem uma importância maior envolvida que é para a entidade, né? Aquele trabalho que você faz não pode ficar desassistido, né, na entidade, né? Tem que estar sendo moldado, né?
E nisso eu até aprendi com a minha mentora, dona Luísa Salles. Mais à frente a gente vai falar dela aí um pouquinho. Eu aprendi com ela uma frase que eu levo para a vida. Ninguém é insubstituível, ninguém é maior que a raça rubro-negra, irmão. Então, tu vai fazer teu legado, vai ficar, mas uma hora ou outra, se tu tiver que continuar, você vai seguir tua vida e a raça vai estar ali no lugar dela, irmão. Ninguém é maior que a instituição.
Pode crer. Perfeito. Deixa eu dar uma pincelada aqui para dar uma continuidade. E aí, um outro ponto que eu levantei aqui, que é interessante para a gente dar uma discutida, assim, o ponto que o Makula falou também eu achei sensacional com relação à questão da quantidade de, assim, de mentalidades diferentes vendo o mesmo problema, né? Porque, assim, quanto mais pluralidade você ali tiver visualizando a mesma situação, mais soluções diferentes você tende a ter para a solução daquele problema, né? Então, a gente... Pô, vocês hoje estão vivendo um problema aí de punição na torcida, né? A torcida tá punida. A gente recebeu, assim, eu acho que, eu imagino vocês, porque, assim, se a gente postou uns 2, 3 banners de vocês e a gente recebeu, cara, umas 350 mensagens. Vocês vão falar sobre extinção? Vocês vão falar sobre punição? Vocês vão falar sobre... Caralho, imagina como deve ser o cotidiano dos caras, né? Tipo assim, qualquer momento que o cara falar, ele deve chover pergunta. E, assim... Todas as complexidades que tem, e aí eu estava até conversando com o Benfica com relação a isso também, como é difícil você criar uma nova geração sem ter aquela vivência do estado com a consistência, né? Sem aquele cotidiano de jogo, com aqueles corres da torcida, né? Então, porra, é foda. E você ter essa pluralidade, como o Macula estava falando, de você ter essa capacidade, né? De ter várias pessoas com várias mentalidades diferentes, pensando no mesmo, na mesma instituição, né? Você, porra, eleva a capacidade da torcida para as estrelas. E aí o ponto que eu botei aqui foi para a gente comentar um pouco sobre esse desafio, né? Porque, assim, a nova geração, ela vem muito com a função, assim, de certa forma, de inovar, né? Porque, assim, os cenários vão mudando, a nova geração, ela tem que trazer essa inovação, ao mesmo tempo que se existe um risco de ruptura, né? Porque, assim, se você inova demais sem olhar para trás, você pode acabar desconstruindo um legado que foi construído ali na torcida, né? Então, como é que vocês entendem que, assim, pode ser dosada essa inovação? Como é que isso pode ser controlado para que não gere um problema para a torcida?
Cara, falando bem... Falando bem com uma amplitude muito grande, bem claro, Túlio, a raça rubro-negra já está no divisor de águas. Esse é o meu entendimento. Pelo tempo que eu tenho de torcida organizada, a raça hoje ela tem que virar a chave e tem que viver a sua essência. Não tem mais espaço para o, diga-se, pista. Né? Não tem mais espaço. Ah, mas como é isso? Não tem espaço. Sendo bem radical, não tem espaço para pista mais. Porque nós estamos em 2020, sociedade condena, opinião pública execra. Então, se você não mudar radicalmente e viver o futebol da forma que ele é, você vai ficar para trás e você não vai voltar. Porque a nossa obsessão é voltar para a arquibancada. Então, para voltar para a arquibancada, tem que mudar todo o teu comportamento e a sua conduta. Pô. Ah, mas como? Vai fazer milagre? Eu sei que eu me reciclei. As práticas do passado, para mim, não importa mais. Para mim, o que importa hoje é a raça rubro-negra estar na arquibancada. Poder acompanhar o Flamengo, poder voltar a ver minha bandeira tremular, a minha faixa esticada, a bateria dando show. Isso, para mim, é o que importa. Nada mais importa para mim se não for isso. Então, tudo que vier a ferir a instituição, para mim, está errado. Todas as vaidades, todos os erros, tem que ser posto no bolso. O cara que quer pista na raça hoje, para ele não dá mais, pô. Procura outro lugar. Aqui não dá mais. Pô, como é que é isso, Macula? Podem me entender mal, mas se for pro bem da raça, que me entenda, que continue me entendendo mal, e que me entende mal. Entendeu? Eu não posso mais fazer média com a vaidade de ninguém e ferir a instituição. Isso não dá mais. Então, eu fiquei um tempo ausente, né? Foram 5 anos, muita coisa aconteceu, né? Eu não estou aqui para poder culpar ninguém, né? Mas nós temos que mudar radicalmente a nossa filosofia, a nossa forma de conduzir a instituição, nossa forma de torcer, trabalhar nossa saúde financeira com muita responsabilidade, transparência, entendeu? E eu acho que mudança de comportamento, mudança de conduta, você começa a pegar a ser mais visto por todos e ter mais oportunidade. E a gente volta para a arquibancada, que a nossa torcida, o Túlio, você é um cara que vive, faz um trabalho com torcida organizada e é um cara que tem uma experiência também. A raça rubro-negra não foi fundada para poder estar envolvido em violência, não, cara. É até, chega a ser até meio, às vezes, vamos falar até contraditório eu falar isso, porque eu já tive 20 anos, né, 25 anos, e já fiz muita coisa, mas, como nunca é tarde para aprender, com o tempo eu aprendi, pô, que esse lado ruim da torcida organizada não permite mais a raça. E a essência dela é que vai fazer ela voltar a ser grande, a voltar a estar na arquibancada e poder estar aí novamente no cenário da torcida organizada como as pioneiras, como as melhores, como as maiores, e acho que mais se destaca.
Perfeito. Tiveram dois questionamentos aqui, Macula, que foram, enquanto estava sendo o seu papo, que eu vou... Não questionamento, não. Um foi uma observação e outro foi um questionamento que eu vou adicionar aqui para a gente só dar uma brifada por cima para que não rompa antes da gente passar para o Benfica. É, teve essa mensagem aqui do Fernando, que eu acredito que seja do Olhar Maloqueiro, um fotógrafo exímio aí do Corinthians, ele falando: enquanto nossos rivais e vaidade forem maior que a paixão pelo clube e pela festa na arquibancada, jamais regataremos a essência da arquibancada que tanto lutamos. E é total verdade, né? Você vê que, assim, às vezes o pessoal fala assim: não, mas a gente não pode abandonar os costumes da torcida. Peraí, vamos ver que costume de torcida. Não, de quando? Não, de 10, 15, 20 anos atrás. Certo. E quando a torcida foi fundada? Ela foi fundada com qual propósito? Então, tipo assim, se for falar em raiz, irmão, a raiz de torcida, a torcida surgiu para apoiar o clube, pô. Se você faz alguma coisa aqui...
A violência não foi nem pautada. Quando foi falado, quando a raça foi fundada, creio eu que o Cláudio Cruz, o saudoso César Cruz, falecido, e outros, Edu, outros fundadores, o Elton Serguinho, diversos que a gente tem, eles não botaram nas pautas principais da fundação, no dia que ia ser, que ia botar a faixa na arquibancada, que a violência era fator principal, ou até irrelevante. Num dia nem falava sobre isso. Obviamente que você está fazendo o seu trabalho, está fazendo a tua caminhada da tua sede para o estádio, se virem até você te atacar, você vai apenas se defender. Agora, você procurar, como foi feito aí de diversos anos, isso não foi pauta em fundação de torcida nenhuma, eu acho, cara. Nenhuma.
E aí teve um questionamento do Luciano que é interessante, que é um ponto que é muito relevante, né? Luciano Henrique falou aqui: Macule, se no caso aparecer um bonde de nova geração que gosta de pistas e alguns velha guarda que também gostam, abraça a ideia. Como se resolve isso? Que tá sendo uma cena até comum, de certa forma, aí no Rio, né?
É, cara, na verdade, a gente tem o fator orientar, o fator dialogar, o fator conversar, né? A gente entende que todo mundo tem, o ser humano, ele consegue entender o que é certo e o que é errado. É só o cara que tem problema mental que não consegue entender que é certo e errado. O cara, ser humano normal, sabe que é certo e que é errado. E se ele gosta da torcida realmente e ama a torcida, não vai querer prejudicá-la. Agora, se ele quiser prejudicar, enquanto liderança, enquanto segmento, nós temos que ter as medidas cabíveis para aquele cara. Não tem muito o que fazer. Ele mesmo acaba se tirando de dentro do contexto, pô, porque não vai ter mais espaço. Pô. Ele não vai ver o segmento, a liderança voltada para o fator violência, vai ver para outro, para a arquibancada, para a ação social, para estar reunido com os antigos, com os novos, e ali tendo ideias para a instituição. Então, ele chega aqui na sede com a mentalidade e ele vê que aquilo que ele está pensando não está nem em pauta de assunto. Então, automaticamente, aos poucos, ele vai se desligando, pô. Ou ele vai mudar o comportamento dele e vai viver essa nova cultura. Eu acho que é bem que por aí.
Perfeito. Benfica, com a palavra.
Eu acho que sobre esse assunto, cara, para mim é uma questão... Não sei se só para mim é muito claro isso, mas a minha ideia é simples e objetiva, irmão. Se for para puxar fundamento histórico, como o Anderson disse, Cláudio tá lá, vamos lá no Vaca Atolado, o bar do Cláudio. Vamos perguntar para o Cláudio, para o Edu e para a rapaziada que fundou. Qual é o fundamento da torcida? Se eles disserem que é um, irmão, não tem por que contestar, pô. A torcida é de 77, a torcida não nasceu ontem. A torcida não é de 2010, não é de 2005, não é dos anos 90. De 77, anos 70. Então, se o cara falou que o fundamento da torcida é aquele, eu que cheguei ontem, eu acho que eu não tenho direito nenhum de contestar o que o cara falou lá, e a gente tem que seguir, irmão. E se não gostar, é o que o Anderson falou, irmão. Se não gostar e levar a mal, infelizmente, não serve para caminhar.
E não tem, assim, se você olhar para uma pessoa, talvez não tenha uma verdade absoluta, né? Mas se você olha para o contexto da torcida e visualiza que esse é o caminho para a torcida, velho, é o momento, né?
É fundamental, Túlio, é fundamental o cara que chegou agora, o cara que tem muito tempo de torcida, ele sempre voltar às raízes. Tem dúvida? Vai nas raízes. A raça tem fundadores vivos, bastante deles. Então, se tu tiver alguma dúvida em relação ao fundamento, à essência da raça, você vai lá e vai perguntar. Porque não adianta você querer falar: ah, mas eles já fundaram, eles não, aqui não tem mais o que dar pitaco. Não é por aí, não. Eu não penso dessa forma, não, irmão. Comigo é totalmente diferente. Comigo, se o cara achar que o fundador não pode vir aqui dar uma direção, ele nem pode estar à frente, pô. Porque para ele estar aqui, teve alguém que fundou, pô, na década de 70. Então, como é que tu esquece o cara que fundou? Então, e tudo que foi, tudo que ele passou para fundar a torcida, você nem vivo era. Como é que é isso? Não, não funciona dessa forma, pô. A hierarquia, ela acaba sendo eterna. Aquele cara que fundou, obviamente, o cara hoje não tem mais tempo para vivenciar, né? Ele também, na maioria das vezes, o cara é inteligente. O cara fundou a torcida para poder seguir, mas se ele achar que está errado e vir opinar, sabedoria é você ouvir, pô. Não vai você falar que ele não pode opinar.
Perfeito. Entendeu? E se você puxar ao fundamento, é isso, né? E assim, se você, aquela máxima, né? Se você não conhece a própria história, né, você está fadada a cometer os mesmos erros do passado, né? Porque, assim, o mundo é cíclico, né? As situações são cíclicas, assim. Problema com autoridade, praticamente todas as gerações já tiveram. Problemas internos, eu acredito que com regiões de vocês. Sempre vai acabar acontecendo. Porque, assim, o tempo pode passar, mas o ser humano é ser humano, né? Relações humanas entre pessoas ali vão ter sempre o mesmo problema. Desde que o mundo é mundo, determinados comportamentos são lineares, né? E, assim, se já teve um problema no passado e já se achou uma solução para aquilo, se você não conhece o seu passado, você vai passar pelo mesmo problema podendo ter evitado, né? Isso é foda.
Verdade.
É isso aí. Maravilha. E aí, um outro ponto aqui que a gente levantou é com relação a essa importância dessa renovação assistida, né? A essa nova geração da torcida que está vindo, ela está sendo acompanhada. E aí eu levantei mais dois subpontos dentro para que a gente faça uma discussão, que foi como ter um trabalho de reconhecimento dessas novas lideranças, né? Como identificar ali os verdadeiros líderes têm essa capacidade, né, de enxergar ali um potencial dentro do time, e como desenvolver, né, como fazer esse acompanhamento para desenvolver essas lideranças para que cheguem em determinado momento, e seja no caso como o próprio Benfica, aí vai poder contar um pouco dele, de assumiu, pronto, é agora, o cargo está na mão e vamos seguir. Como você acha que é importante fazer esse trabalho, Maculé, de acompanhamento, de reconhecimento? Comenta um pouco aí para a gente como é feito na raça.
Eu acho que, não sei se é só, não deve ser na raça sombra-negra, deve ser no modo geral. Torcida não é aquela empresa, né, cara? Faz uma prova para poder ter um cargo, ou você vai lá, né? A torcida, existe uma frase que eu uso muito, que nem vejo ter lembrado. Torcida, o cara tem que ser visto, pô. O cara tem que ir para os jogos, tem que estar na sede, tem que viajar, o cara tem que gostar de dobrar uma bandeira, de afinar um instrumento, de carregar um bambu, de carregar uma faixa. Esse cara é inevitável ele não ser visto. Então, independente da idade que ele esteja, quer dizer, né? Com 19, com 18, com 40, o cara que é assíduo, que acompanha, que se interessa, que ajuda, né? Que é aquele cara que presta o serviço dele gratuitamente por amor, ele é analisado naturalmente. Eu tô de volta aí desde novembro. Eu já vi uma galera, cara, dessa galera aí nova aí, que, pô, a minha vontade era... É porque falta experiência. Mas você vê que o amor deles é tão grande pela instituição que a vontade era fazer tipo uma renovação. Você botar a galera que tem já uma idade, mas pegar uma galera dessa nova e trazer bem para perto mesmo, que é o problema que eu tento fazer, para poder eles aprenderem rápido, adquirir experiência e trabalhar, porque o amor é notório. A vontade de ajudar é notório. A raça com a nova geração, muito boa. A nova geração da raça não tem que reclamar. Muito boa. É claro que tem alguns que ainda têm uma viagem de querer viver o que não viveu. E essa é uma loucura. Tem uns que quer viver o que não viveu, que só escuta música e acha que aquela música que foi inventada em 2005, ela pode ir para a prática em 2020. Esquece, acabou. Não tem mais. só hoje só existe música. Só existe música. Então, mas como ele é novo, é de fácil aprendizado. Só se for teimoso. Se for teimoso, é complicado. Mas a grande maioria da geração da raça são obedientes, seguem a hierarquia, gostam muito da raça, quer estar sempre perto, fazem bastante pergunta, porque eles querem entender e saber da história da torcida. Então, nesse caso, nós estamos no caminho certo. Eu só tenho a agradecer mesmo a nova geração da torcida.
Pode mandar bala aí,
Benfica. Acrescentando isso daí, só... deixa de cara do gol, só chutar, né? Não tem nem muito o que falar.
tem que botar você para falar antes, né?
Mas só para complementar mesmo, até no último tópico você comentou sobre qual é a dificuldade de criar um vínculo afetivo dessa nova geração com a torcida. Eu gosto muito de me usar como régua, né? Para não ser injusto com ninguém. Em 2008, com 10 anos, fui ao Maracanã pela primeira vez e acho que isso é uma coisa que deve ser não só exclusiva a mim, né? Deve ser comum a muitas pessoas. Eu fiquei mais olhando para a raça do que para o jogo. Minha mãe ficou puta na época. Pô, tu só olha para a arquibancada, não olha para o jogo? Então, assim, para mim, que tive aquela referência ali, vi a raça na arquibancada, quem viu sabe o que aquela torcida é capaz de fazer, é muito fácil criar o vínculo. É muito fácil você se apaixonar por aquilo, porque é uma coisa instantânea. Você olha e de repente não quer mais parar de olhar. Então, com a rapaziada que está chegando mais agora, né, durante a punição, a gente vai para o segundo ano de punição. Então, para a rapaziada que chega agora, a gente tem até esse receio, porque é um pouco mais complicado criar esse vínculo, né? Às vezes não tem uma bandeira para bandeirar, um surdo para tocar na arquibancada, uma faixa para colocar lá na mureta. E é isso que faz que a pessoa crie o vínculo com a torcida, né? Pelo menos eu criei assim. Então, a gente tinha esse receio. Mas como o Anderson disse, acho que a gente não tem do que reclamar. As nossas regiões aí, a rapaziada nova, a rapaziada da nova geração, o feminino, todo mundo que está entrando agora, surpreendeu muito, porque por mais que não tenha ainda tido aquele contato com a torcida, tem uma paixão muito grande e eu acho que a gente vai conseguir levar isso com essa... E aí entra aquele ponto importante, né? De sempre ter pessoal mais velho por perto para realmente passar a história da torcida, passar o que é aquilo, porque isso faz com que a chama se mantenha acesa, né? Aquele cara que hoje ainda não teve a chance de ver a raça na arquibancada, infelizmente, o que move ele é a esperança de mês que vem, daqui 3 jogos, a raça tá lá. Então, acho que o importante é isso, é a história ir se renovando, sem se esquecer do passado, para que a gente tenha esperança no futuro, né, cara?
Com certeza. Deixa eu dar uma sequência aqui. Aí eu levantei mais um ponto aqui, que foram os desafios dessa transição, né? Assim, reconheceu quem é essa liderança. Teve até uma pessoa que fez uma pergunta sobre isso. Reconheceu quem é essa liderança, conseguiu fazer esse desenvolvimento, mas aí começa aquele momento da passagem do bastão, né? Tipo assim, vai ter uma geração se passando para outra, e aí dentro desse cenário de passagem de bastão, existe cenário, como a Kua falou, que você não pode simplesmente pegar e jogar isso aí, né? Passa o bastão, como não fala como funciona cada coisa, simplesmente joga assim. Óbvio, tem horas que você é pego de surpresa, mas como eu estava falando também, o ideal é que você vá construindo um cenário onde, mesmo que você seja pego de surpresa, você já está desenvolvendo ali outras lideranças, né, para dar sequência ao trabalho. Mas como vocês visualizam, né, esse trabalho dessa transição, né? Tipo assim, a gente teve uma passagem recente, eu acredito que... Tem quanto tempo que tu assumiu a diretoria de arquibancada da Benfica?
2016. Sou ruim de conta, 4 anos.
16. Como foi essa... Acho que pode conversar com você essa e depois a gente complementa com uma Kula. Como foi para tu essa experiência aí dessa transição? Como foram os impactos? Como é que tu sentiu passagem?
Eu gosto muito de usar um exemplo, cara, uma analogia. A raça, todo mundo sabe, é fato notório, público, que sempre foi o referencial das arquibancadas. O que faz a raça ser tão grande, tão forte, é a arquibancada. Então, assim, o que eu passei é mais ou menos como você ser filho do Cristiano Ronaldo, jogar bola. Porra, eu sucedi o Lula, cara. Então, assim, pô, é foda, tá ligado? É a resposta, além de ser uma resposta de você estar naquele lugar que vários caras monstruosos já ocuparam, como o Lula, o Guinho, o Frazão, que foi imediato, meu antecessor imediato mesmo, né? O Edu, que foi o nosso fundador e primeiro puxador de torcida do Brasil, né? Então, acho que, assim, pesa muito. Não só a camisa e as pessoas que passaram por aquele lugar. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você hoje estar num lugar que um cara que marcou época esteve. Então, acho que você usou a palavra renovação assistida. Eu acho que não existe transição, não existe passagem de bastão sem que aquele cara que te antecedeu esteja ali contigo, irmão. Porque se hoje eu sei 5%, se eu sei o mínimo, sei fazer o mínimo, é porque eu vi aqueles caras fazerem. Então, eu acho que essa presença dele, esse acompanhamento da rapaziada antiga, daquele cara ali que tem experiência, que você se espelha, aquele cara que tá andando contigo do teu lado, quando você erra, tá te falando, quando você acerta, fala que podia ter sido melhor. Então, eu acho que, usando o Lula como exemplo, que foi a grande referência na minha função da torcida, apesar de ser um grande peso, uma grande responsabilidade ocupar esse lugar, eu acho que a presença da pessoa que é mais antiga, que está ali há mais tempo, ela te orientando, te falando como deve ser, isso facilita 90% do trabalho. Porque já tira aquela tua responsabilidade de ter que fazer tudo sozinho. Você tem aquele cara do lado, que é aquele cara que, se der ruim, vai jogar, vai botar, matar a bola no peito, vai assumir a responsa. E o que é difícil é ter essa... tá nessa sombra, né? Porque... É inevitável surgirem comparações. Porra, o Lula, o Frazão, o Edu. Então, assim, são grandes nomes e que você tem que se esforçar ao máximo para ocupar aquele lugar com dignidade, sabe? Mas eu acho que você se esforçando e tendo principalmente essas referências de perto, cara, é gratificante demais e não tem como dar errado, só se você quiser. Mas se você se esforçar e tiver realmente essas pessoas como exemplo, cara, 90% do caminho já foi trilhado.
O espelho tá dentro de casa, né?
Hã?
O espelho tá dentro de casa, né?
Com certeza. E é o que eu falo aí, costumo falar. O que me prejudicou, não sei se essa é a palavra certa, mas o que tornou um pouco esse meu início de caminhada um pouco mais difícil foi que eu, de fato, comecei a puxar a arquibancada, não foi premeditado, foi uma coisa no susto, e um jogo que o Frazão, o antigo diretor de arquibancada, não foi, estava saindo da torcida, e o Lula também não foi, e não tinha ninguém, eu fui e puxei uma música. E aí aquilo foi se tornando, de uma coisa que não era compromissada, foi se tornando uma coisa séria, e foi justamente durante um período de punição da torcida. Então, assim, eu considero que isso dificultou muito, porque você... Quem é de torcida sabe a diferença de ter uma torcida com bateria na arquibancada e uma torcida só na palma da mão.
Porra.
Então, assim, pra mim, na minha visão, na minha caminhada, esse foi o grande fator de dificuldade. Mas, fora isso, eu tive todo o suporte, todo o apoio para que pudesse ser a transição mais, pra mim, mais tranquila possível, sem que tivesse muito peso.
Macula.
Esse momento de transição, ele torna-se fácil quando você tem realmente pessoas que vivencie, né, o dia a dia. Porque passar para alguém que não tem nenhum tipo de... pode até ter a experiência de tempo de torcida, mas não vive, é mais difícil. O cara não pode achar que porque ele tem tempo de torcida, ele sabe tudo. Tem gente que tem... foi o assunto que a gente estava falando agora aí, que passou. Pessoas têm tempo de torcida, mas ele talvez não viajou nem um terço do país. Ele não conhece culturas diferentes no nosso país. E o cara que é de organizada, se ele não viaja, já está com um fator a menos para dar frente à torcida.
O cara só vivência, né?
Só está torcendo no Rio de Janeiro, pô. Só vai ao Maracanã, um exemplo. Então, são uma série de coisas que a transição ela pode realmente ser uma coisa fácil, como também pode ser uma coisa difícil. A transição, cara, é preocupante às vezes. Na passagem de bastão, quando você não tem um cara responsável para poder assumir aquele cargo, né? Aí você pode deixar na mão de uma pessoa e amanhã depois te cobram atitudes daquela pessoa que você passou. Então, eu, quando recebi a doceira do Paulo Aparício, né, vamos voltar um pouquinho atrás, o Paulo presidente passou para mim assumir a torcida. Eu tinha muitos anos andando do lado do Paulo. Muitos anos. Né? E em torcida, existe coisas em torcida que não vai mudar nunca, Otúlio. E uma das coisas é o seguinte. O Paulo não me ligava para falar onde é que tinha que ir. Por eu morar um pouco próximo do Paulo, eu ia para a casa do Paulo de manhã cedo para saber o que iria fazer. Se ia na Gávea, se ia no, na confecção de material ou de material de arquibancada, qual seria o dia de nós segmento na torcida. Então, isso não pode mudar. O cara que tem sonhos de ser diretor, de ser presidente, ele tem que adquirir experiência, ele não pode esperar convite. Ele não pode ter aquela vaidade muito alta ao ponto de falar assim, eu tenho que ser chamado. Aqui não é seleção para tu convocar. Seleção tu convoca. Aqui não, aqui é tudo organizado, irmão. Aqui se tu não mostrar que tu tá aqui, botar tua cara para jogo, eu não vou saber quem é você, o que você faz, onde você pode ajudar. Então, o que eu falo para essa rapaziada, que eu, alguns eu converso muito até no meu privado de WhatsApp, é que, de fato, quem não é visto não é lembrado. E o cara que for visto, ele com certeza, ele tende a ter maior destaque e tá junto com a gente no segmento e o futuro dos pertence. Eu não sei se eu fico mais um mês, se fico mais um ano, fico mais 3 anos, não sei. Eu sei que uma hora realmente tem que acontecer essa passagem. E na raça rubro-negra, a próxima gestão, ela com certeza virá de uma eleição. Então, nós vamos saber como é que vai ser. Entendeu? Quem vai estar apto, capacitado para poder concorrer a essa eleição, porque não é qualquer um, não é qualquer João que vai surgir para falar assim, eu quero presidir a raça. Estou aí para poder me candidatar. Ô, campeão, se tu não tem tempo de casa, se tu não tem amor, se tu não tem ideologia, que é o principal, então, aqui tu não vai concorrer a nada. Continua no teu cantinho lá, fazendo o que tu sabe fazer, que é só ir pro Maracanã e voltar para casa, porque tem uns caras, Túlio, que só vão ao Maracanã e voltam para casa. O negócio é muito louco, irmão. Não sei se eu estou ficando muito velho, quando eu cheguei agora, retornei agora, tem uns caras que só querem Maracanã e ir para casa, Maracanã e para casa. Mais nada. E quer ter espaço na torcida. Eu falo assim, irmão, tem coisas que não mudam, não, pô. Tem coisas que vai ser tradicional. Não tem família tradicional? Tem coisas que vai ser tradicional, pô. É isso que tem que entender.
Com certeza. E assim, torcida não é pista de pouso para paraquedista, né? O cara tá rondando por aí e quando for oportuno aparecer e tô aqui, né?
E isso que só para complementar mais uma vez o que o Anderson falou de, irmão, torcida não é seleção para ser convocado. Pô, eu lembro, a gente vai falar isso mais à frente também, acredito, mas, pô, cheguei na torcida sozinho, irmão, não conheci ninguém. Eu e minha mãe me levou pra torcida. Batatinha, meu grande amigo, que foi um dos primeiros a realmente me dar uma olhar olho no olho para mim na torcida. Eu, com 12 anos, enchi o saco dele. Ele era diretor de bandeira. Eu enchi o saco dele todo jogo. Pô, cara, deixa eu pegar uma bandeira aí. Deixa eu pegar uma bandeira. Ele, pô, cara, tu não vai aguentar. Fica lá com aquele cara. E eu enchi o saco do cara, irmão. Mesma coisa na bateria, no intervalo. O surdo largava um surdo, eu ia lá, pegava. Então, irmão, quem quer consegue. Ninguém, nada cai do céu, nada é, vai ser, porra, providência divina. Quem quer consegue, irmão. Eu cheguei sem conhecer ninguém, sozinho, fui chato, porra, enchi o saco dos caras aí. E acontece, irmão. Quem
você
quer,
vai galgando, você vai galgando seu espaço, né? Você vai conquistando. Como o Macula falou também, né? Tipo assim, ó, o cara, quem não é visto não é lembrado, e aí adicionaria, né? Quem não é visto não é lembrado, então assim, se lembre de como você está sendo visto, né? Porque, assim, não adianta ser visto fazendo merda, né? Ser visto fazendo merda, você vai ser lembrado, mas vai ser lembrado negativamente também, né? Isso aí. E assim, e sobretudo, lembrar que assim, como o Macon tá dizendo, tem cara que tem o costume de ir e voltar para jogo, coisa e tal. Quem é visto é lembrado, e assim, é visto e lembrado pela torcida, pelos amigos, pelos inimigos, pelas autoridades, por todo mundo, né? Então, assim, vida de quem é visto em torcida, o cara tem que saber que, assim, o cara tá entrando ali numa geração nova, que torcida é correria, né, mano? Torcida é 24 horas, 7 dias por semana, não tem dia, tem que ter recorrência, vai ter uma viagem em cima da hora, o cara, como vocês estavam falando, o cara não vai poder ir levar a faixa, pô, vai o outro, volta, tem algum corre pro jogo, um clássico, tem que levar o ofício, mas não. Torcida é 24 horas de instabilidade total, né? Não tem aquele mar calmo, né? O mar é agitado.
E a gente gosta desse mar agitado, né, cara? Eu falo com todo mundo aqui, a gente, durante esses 2 anos de punição que a gente tá passando.
Feminino, tem uma galera assistindo a live.
Então gritando.
Valeu, mano. Kit.
É, tá quando eu boto a caneta, ela te amarra.
Mano, a Kit tá quase.
Aí, ó.
Ela tá, ou você bota que o feminino é forte na tela, ou vai ter um protesto, a gente vai derrubar a live. Vou botar aqui, vou botar. Tá aqui, tá aí, Kit.
Feminino na raça aí, meu Deus do céu, rapaz.
Total.
Feminino
na
raça, Kui.
Eu vou tirar o nome da gente aqui, a gente vai conversando e ficar aqui o comentário da Kit pra ela ficar mais.
Tá feliz, é.
Socorro. Deixa eu ver aqui. Kit falando que a gente tem toque com a caneta, o Dudu. É.
Aqui, ó.
É porque pra não ficar.
Tá bom,
aí. Beleza, e aí, beleza. A gente falou aí com relação à transição, né? E aí pra gente. Teve outro aqui que falou. Pronto, tá bom.
Ah, não, lembrei, que a gente tava falando. Só pra fazer uma observação sobre o corre da torcida, né, irmão? Eu acho que quem vive torcida é isso que faz ser tão apaixonante, né? A gente vive aí há 2 anos de punição, e quem é mais próximo aí, eu converso mais, eu sempre falo, cara, hoje em dia, eu não, assim, claro, pelo prazer que é ver o Flamengo jogar, né? Nosso maior prazer, ainda mais com esse time tão bom. Mas hoje em dia eu não tenho mais aquele ânimo de acordar e ir pro jogo sabendo que eu não vou ter que acordar 7 horas antes do jogo, que eu não vou ter que chegar no Maracanã 5 horas antes, que eu não vou ter uma faixa, uma faixa para colocar, uma bandeira para subir, uma bateria para subir, que eu não vou ter que fazer essa correria toda ao contrário na volta. Eu acho que sair do jogo pingando de suado era isso que faz valer a pena, né, irmão? E hoje em dia, com todo respeito a quem não é de torcida, mas eu acho que eu não nasci para ser povão. Porque ir para jogo, sentar, subir para arquibancada, descer e voltar, irmão, infelizmente não é minha praia.
Sem dúvida, é foda. E aí, o ponto que eu coloquei para a gente falar depois, aí seguindo uma ordem cronológica, né, nessa caminhada, a gente falou sobre os desafios da transição e agora os desafios da autonomia, né, de assumir. E aí eu vou... Macula, pelo amor de Deus, né? Dá para segurar mais um pouquinho nessa... Que já teve esse desafio muito tempo atrás, né? Mas agora, Dudu, na hora de assumir, né? Pegou, o bastão foi passado, se foi derrubado no chão e pegou, se pegou no ar, se foi passado tranquilo, já foi. Assumiu o bastão, tá na hora de puxar a frente e, assim, é a sua cara agora, é o seu desafio. Entre as tantas intercorrências, né? A principal que eu coloquei aqui foi muito de, assim... A necessidade desse acompanhamento, né, mesmo que já tenha passado, o cara já assumiu. Tem que, pelo menos numa fase inicial, o acompanhamento tem que ser mais próximo mesmo, não é por estar desacreditando do trabalho, né, da pessoa, mas é porque está numa fase de aprendizado. Né? E aí, nessa assumiu, vão surgir situações inéditas, tanto para a pessoa como para a torcida, né, porque vai estar vivendo um momento diferente, todo o macro cenário é diferente. Tem essa necessidade de novo engajamento dos componentes, né? Porque, assim, uma liderança histórica, ela já tinha uma liderança consolidada ali com os componentes da torcida, né? Uma nova liderança que está chegando, por mais que chegue com apadrinhamento de outras pessoas anteriores na torcida, ela tem que garantir o seu próprio espaço também com o componente, né? Ela tem que, pô, mostrar para que veio, tem que fazer o seu nome também. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse desafio, Benfica, de assumir...
O áudio tá bom aí? Tá dando para ouvir?
Tá, aqui tá tranquilo.
Tá, então Cara, então, acho que a gente já chegou a falar um pouco disso, né? A minha transição, acho que foi meio a meio. Talvez, eu acho que já fosse alguma coisa esperada, né? Ser o próximo, mas não naquele momento. Foi logo assim que a gente... Isso primeiro para puxador que eu tô falando, não para diretoria de arquibancada.
Perfeito.
A gente voltou para o Maracanã, depois da reforma, em 2013. O Frazão, o antigo puxador-diretor, teve alguns problemas e saiu. E aí aquele cargo ficou vago. E nesse momento, para puxador, sim, foi no susto. Foi uma coisa que ninguém... Eu não esperava que ele fosse sair. Ninguém via em mim potencial para assumir, nem eu mesmo. Eu acho que eu ainda era muito novo. Eu tinha, na época, 15 anos. Então, assim, ninguém enxergava naquele moleque o futuro puxador da torcida. Nem eu mesmo me enxergava. Então, acho que essa missão de ser puxador, sim, foi no susto. Mas já para a diretoria de arquibancada, já foi... era uma coisa que eu estava há um tempo já na caminhada, isso de forma ininterrupta, fazendo as correrias. Talvez eu já até exercesse a função de diretor, mas não era, não tinha o título. Para mim não mudou nada, eu já fazia o que eu fazia antes. Então, assim, foi mais o peso de ser nomeado diretor. Mas essa transição para a diretoria já foi um pouco mais assistida, já foi um pouco com mais calma, com mais cautela, até mesmo para me blindar de algumas críticas, me blindar da minha própria imaturidade. E uma coisa que eu acho muito importante que você falou nessa transição, a partir do momento que eu assumi a diretoria de arquibancada, eu... Durante um tempo, isso eu confesso, eu errei muito, porque eu acho que aquele título de diretor me fez achar que eu tivesse que mudar meu comportamento, que eu tivesse que ser talvez um pouco mais sério, e nesse começo eu acho que isso foi uma grande falha minha, mas é imaturidade, né? E aí as pessoas que gostam de mim, volto a falar da Luísa, a esposa do Anderson, uma pessoa importantíssima para a história da raça, a gente vai falar mais dela durante a conversa, mas ela sempre puxava minha orelha, falava, porra, Dudu, não é por aí que você tem que seguir. Então, com o tempo, eu fui ganhando maturidade e hoje, para mim, um dos meus pilares é, eu posso hoje ser diretor de arquibancada, ser diretor, estar no segmento, mas eu nunca vou deixar de ouvir aqueles que me fizeram chegar até aqui. Não é porque hoje eu sou diretor e vamos usar como exemplo, o Lula não é mais diretor, a Luísa não é mais diretora, que eu tenho que fazer o que eu achar certo. Hoje, como diretor, eu dou muito mais, ouço muito mais, penso muito mais antes de agir. A Luísa, a gente tem um projeto do canal do YouTube da Raça. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, eu pergunto para ela antes. Então, hoje, já como diretor, eu tenho muito mais cautela para agir. Eu me apego muito mais na opinião, no conselho dos mais velhos, porque eu entendo que eu estou diretor, não sou diretor da torcida. Eu estou fazendo um favor para a torcida. E para que esse favor seja bem cumprido, nada melhor do que eu ouvir quem já passou por aqui, tem maestria, tem expertise e know-how para falar sobre isso. Então, assim, eu estou aqui, irmão, mas amanhã eu já não vou estar. Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho que principalmente ouvir quem já passou por essa cadeira e abaixar a cabeça, irmão. Quando o burro mais velho fala, o mais novo abaixa a cabeça, né? Então, é isso. Se hoje eu estou aqui, eu tenho mais responsabilidade, por isso eu tenho que ouvir mais ainda do que eu já ouvia quem passou. Então, eu acho que isso vai muito da pessoa que tá sendo agraciada com esse bastão. De nunca se esquecer de quem passou antes dela e de quem fez ela chegar até ali. Porque é uma montanha-russa a torcida, irmão. Hoje você é diretor, amanhã você não é. Hoje você está em cima, amanhã você não está. Isso não quer dizer nada. Então, assim, eu levo isso para a vida, no coração, irmão. É sempre ouvindo quem passou antes de mim, quem é mais velho, quem quer meu bem, quem quer o bem da torcida, porque não é todo mundo que bate nas suas costas que é seu amigo. Isso eu descobri também com o tempo de torcida, com a maturidade. Então eu levo isso pra vida, irmão. Pra essa transição ser bem sucedida e ser boa pra torcida, a gente tem que ir agregando os conhecimentos passados para que daqui em diante dê certo. Porque se eu fosse levar a minha caminhada só com o que eu vou acumulando, irmão, não chegaria a lugar nenhum.
Perfeito. Marcou?
É sobre transição que você está falando, cara. Dudu falou bastante agora. Falou bem, mas falou bastante.
Deu uma de macula agora.
Ele vai falar de mim.
Ele estava comentando sobre esse desafio Tipo assim, a gente falou sobre a transição e agora ele falou sobre o assumir, e agora, né? Tipo assim, a partir de agora, o T0 a partir de ter assumido, né? O momento que pegou.
É, cara, eu assumi a torcida foi em 2010, né? Na verdade, quando eu fui nomeado a diretor, foi em 2002. Diretor financeiro. Na época, existia uma prática dos clubes da torcida, né? E a gente trabalhava com a parte de ingresso. Então, eu era responsável de separar os ingressos das regiões. Aí, tu imagina, década de 2000, Baixada, maior bondão aqui, Jacarepaguá, Zona Oeste, os caras muito grandes, então tinha que segurar aqueles ingressos ali. E no meio do caminho dos caras até o estádio, acontecia muita coisa. Então, por diversas vezes, eu entrei pro jogo no segundo tempo. Porque a responsabilidade é minha. Eu tenho que estar com os ingressos dos caras chegando com 1.000 pessoas. Como é que eu vou entrar? Eu não posso entrar. Então, eu particularmente posso dizer que entrei num cargo que era a maior responsa. Que depois de entregar os ingressos, todos os monitores, pegar o dinheiro de volta dos monitores, tinha que prestar conta com o tesoureiro e com o presidente. O senhor, na época, era o Pica-Pau e o Vitinho, e o presidente era o Paulo. Então, tu tá durante um jogo de 90 minutos, pô, com muito dinheiro, cara, na tua responsabilidade. Ou você entra pro jogo com todo aquele dinheiro e vai assistir o jogo, ou você nem vê o jogo, vai guardar o dinheiro em algum lugar. E como é que tu vai guardar o dinheiro em algum lugar e vai ver o jogo? Se o jogo é razão de tudo. Flamengo em campo é razão de tudo, pô. Então, realmente, quando eu assumi o cargo de diretor, foi uma responsa muito grande. Mas tinha, como o Dudu falou, quando tem pessoas para poder te ajudar, para poder te dar o caminho das pedras, não fica difícil. Na época tinha o Pica-Pau, na Zona Sul, né? O próprio Lula, que era diretor de arquibancada, diretor geral na época, mas a gente tinha uma sintonia muito grande, conversava muito. Então, não era tão difícil, né? Ficava mais leve com todas as pessoas te acompanhando. Quando assumi o presidente, eu já estava há muito tempo como vice-presidente, Túlio. Sabe aquele vice-presidente que só não é presidente porque não tem o cargo?
Isso é bem como é.
Todo respeito. Todo respeito, sem soberba nenhuma. Mas quem acompanhou a caminhada sabe como é que funciona. Era dessa forma. Então, quando o Paulo resolveu realmente deixar a torcida, né?
Já estava mais do que habilitado, né?
Muito tempo à frente. E passou, com toda a humildade, deu para poder fazer um caminho tranquilo, mas sabendo que a resposta era muito grande, né? Porque ser presidente da raça rubro-negra não é feito fácil. Se lidar com pessoas de tudo quanto é tipo de lugar, que pensa diferente, dentro do Brasil e fora do Brasil. E tem que entender que aquele cara lá em Manaus que te faz uma pergunta, a pergunta tem a mesma importância do cara que é teu vizinho. Porque o amor é comum. Pô. Ele é raça rubro-negra que nem você. Ele é flamengo que nem você. Então eu não posso ser simpático ao associado do Rio, um exemplo, e não de Mato Grosso do Sul. Enquanto raça rubro-negra, o valor mesmo. Então, tudo isso a gente foi pegando, é claro que vai aprendendo com a prática, né? E a gente viajou esse Brasil inteiro afora aí, foi até em cidades que não tinha jogos do Flamengo, a gente ia para ter um conhecimento, para ter uma sintonia, né? E graças a Deus a gente... Eu acho que o tempo de presidente, a primeira passada como presidente, o tempo não foi muito longo, o tempo foi curto. Mas como eu já era o vice-presidente de presidente, então só na data mesmo, foi pouco tempo que eu fiquei, de 2010 a início de 2013. Aí aconteceu um problema de eu ter que ficar privado, né? E aí eu fiquei de 5 anos aí ausente, aconteceu muita coisa na torcida. E agora, em novembro, eu volto novamente para a torcida, reassumo a torcida. E aí eu encontra muita novidade, né? Encontra muita novidade. Mas é, a essência não pode perder. Eu costumo dizer que eu nem era o Túlio, o meu foco quando eu ganhei minha liberdade. É, eu sou cobrado dentro de casa, né? Até a minha filha, que é um pouco mais velha, me cobra também. A minha esposa nem se fala, porque não tinha esse foco, voltar a presidir a raça. Mas eu acho que a raça estava num momento que tinha que ter pessoas que conhecia na essência o fundamento da raça. Para que a raça foi fundada? O que é a raça rubro-negra? Né? E aí eu não ia conseguir fugir. Eu não ia conseguir ter abdicado a vida inteira por causa da raça rubro-negra e ficar no sofá de casa vendo tudo acontecer. Ou poderia ser positivo.
Né?
Isso aí, entendeu? A parte negativa, que estava num momento muito conturbado. É, né? Não que eu sou salvador da pátria, mas como eu conheço todas as esferas e gosto todas as pessoas, a gente começa a conversar e tentar entender que a vaidade, ela tem que ser deixada de lado para o bem da inscrição. Então, quando todo mundo começa a falar a mesma língua, a raça começa a se fortalecer novamente. A raça está fora da arquibancada, mas a raça hoje já está mais unida hoje do que estava antes. Entendeu? Acho que esse é o caminho, esse é o legado que a gente vai deixar para o futuro, é a união da instituição e a essência dela que não pode se perder.
E você vê, né? Retomando aquilo que a gente estava falando no início da conversa, se a gente pega essa temporalidade aí que você acabou ficando privado, pelo alto índice, que como se chama no mundo empresarial, né? Dito novo, né? De pessoas se renovando ali dentro da torcida, no que você saiu e voltou, muito provavelmente as pessoas que estavam, não só assim, no cotidiano da gestão, mas principalmente o grande bloco ali do convívio da arquibancada, teve uma mudança gigantesca, né? As figuras mudaram muito de rosto, mas a casa, de certa forma, continuou a mesma, né? Continuou sendo a raça, né?
Quem assumiu a raça foi. Quando eu saí da raça, quem assumiu a raça foi o da Nike, né, cara? Então o da Nike já tinha um tempo de torcida, o da Nike já vivia lado a lado comigo, né? Então, não mudou tanto o segmento.
Ele não, deu então, oportunidade para o próprio. Eu digo mais assim, o grande público da torcida, o componente, como ele tem uma vida de torcida meio curta, né? Normalmente uns 5, 6 anos, muito provavelmente teve uma mudança de geração ali, de entrada de novas pessoas na torcida.
Não, eu tomei um susto. Eu não reconhecia quase ninguém, pô. Era pouco que eu reconhecia na minha época. Uma renovação absurda. E detalhe, tu não sai de dentro. Com a mente boa. Fora aquele moleque que coitado, rapaz, tem pena do Breno. Que o Breno de Maceió, eu falo pra ele que eu não reconheço ele. Aí hoje ele botou uma foto do grupo de monitor, que tá ele me ouvindo do meu lado, na festa lá em Brasília. Aí eu falei, meu moleque, caralho, eu falo com o Breno, eu não reconheço o Breno, cara. Ele do meu lado na foto. Então eu saí com a minha mente, ainda não tá, irmão? Perfeita. Tem muito moleque que era novinho, que eu não lembro, pô. E fora aqueles que realmente eu não conheci. Então a renovação era muito grande, mas tem muita galera que era muito nova e hoje já tá aí, Dudu tá com barba na cara. E por aí vai. Uma loucura.
É o que eu falo, cara. Quando a gente. Ele falou aí, quando ele saiu em 2013, eu tinha 15 anos. Pô. Ainda mais por um período grande. Mas essa transição aí, cara, eu vejo essa passagem de bastão, às vezes, de integrante para monitor, de monitor para diretor, muito mais como um título de reconhecimento, porque na prática você já desempenha aquela função, já faz aquilo, mas essa transição é importante para a torcida, cara. Ele saiu em 2013, eu tinha 15 anos, pô, ele pergunta para ele aí da festa do Barra Show, para ele contar a história aí.
Não, essa é inesquecível. Calma aí, rapidinho, só tô botando a bateria aqui que só carregar que a bateria ia acabar.
Fala pra Luísa contar aí também, porra. A Luísa que fez
caixa.
Calma aí, gente, um minuto.
Fala pra Luísa contar
Dudu, o Dudu é inesquecível, o Dudu, porque o Dudu é como eu conheci o Dudu, como foi numa festa da torcida, 35 anos, e a imagem não saiu da minha cabeça nunca mais. Pô, o cara foi o primeiro a chegar na festa, Túlio. Tinha nem começado a música a tocar ainda, irmão. Minha mãe também. A gente tava arrumando o evento.
Tá arrumando aqui, cara. 35
anos, arrumando a casa, 35 anos. Lá no Barra Show, antigo Barra Show, nem existe mais a casa de show. Eu tô de chinelo, de camisa, bermuda, quando eu vou lá fora, eu já tenho uma criança com a mãe, cara, na bilheteria, esperando abrir a bilheteria da festa. Aí eu não esqueci dele nunca mais. Dudu foi assim, conhecendo o Duca.
Eu tive que assinar um termo de compromisso como representante do evento para poder, pro Dudu poder, mano, não é pra mim, mostra não.
Não,
tô trabalhando. Aí eu tive que assinar. Aí o responsável da casa de festa chegou a falar, olha, você sabe que você vai presa, né? Aí eu falei assim, não, vale a pena, cara, vale a pena.
E sabe qual é de tudo?
Já chegou dando trabalho, né?
Eu entrei e fiquei 15 minutos e fui embora. Era só pra entrar mesmo.
É verdade. Depois de entrar.
Só pra dizer que foi.
Mas rendeu essa história aí.
O quê?
Mas rendeu essa história.
Rendeu. História boa.
Ficou marcado. Do meio para o fim da live, ele já desistiu do casaco, né, presidente?
Calorento.
Beleza, maravilha. Aqui, por mim, aqui, os temas que eu tinha previsto aqui para a gente conversar, a gente já conseguiu transcorrer tranquilo. Se vocês quiserem levantar mais algum aí para a gente debater.
Eu queria falar um pouco das mulheres na arquibancada, né, cara?
Sim, por favor. Kit, tá ouvindo, né, Kit?
Não, é bacana. Todas as torcidas têm um... Tem coisas que é bom falar, né?
Com certeza.
Todas as torcidas têm essa parte do feminino da torcida. Todas as torcidas têm, né? Eu, obviamente, que eu não conheço a cultura e como é que funciona toda a torcida, né, do seu feminino. Eu minha esposa, eu conheci na torcida, né, cara? A Luísa, a gente já está junto há algum tempo, eu conheci ela na torcida. E o trabalho que o feminino da raça faz em prostituição não pode ser uma coisa que tem que deixar de ser falado, né? Sempre que a gente for falar de raça rubro-negra, a gente tem que falar dessa parte, né, de que muitos... da igualdade que tem que se ter, né, e ainda não tem, mas aqui a gente tenta respeitar muito esse lado, procura respeitar, procura dar igualdade, procura contar não só com o apoio, mas também com as ideias que sempre vêm, né? E a raça, ela tem esse histórico de anos e anos do feminino tomar conta da parte de festa da arquibancada, da parte social, entendeu? Tem que trabalhar voluntário gratuito, com amor, que às vezes você não... Muitas das vezes, na galera, na rapaziada, né, que só quer mesmo chegar no jogo e entrar, tu não encontra esse lado. E, pelo menos aqui na raça, há muitos anos, essa onda, quem segura são elas. Então, tem que ter o respeito de todos, tem que saber entender o posicionamento e o fundamento e a importância de cada um, né, porque... Se a gente parar para analisar, muitas mulheres na raça fazem muito mais coisa em prostituição do que os homens. Então, a gente tem que dar essa importância, não só na raça rubro-negra, como as demais do Brasil inteiro aí, mas a gente fala do nosso porque o nosso realmente ele tem esse fator primordial e que tem que ser enaltecido realmente.
Com certeza, até porque está completamente envolvido no assunto também, né? Porque, assim, a renovação, esses novos ciclos de gerações e velha guarda, etc e tal, elas, como tudo na torcida, ela, tipo, também abrange feminino. As meninas também têm renovação, tem todo o pessoal da velha guarda feminina, tem todo mundo é basicamente a mesma coisa. Né? A vivência é a mesma. É a mesma torcida.
Aproveitando esse gancho aí, cara, eu tenho o maior orgulho, porra. Talvez essa não seja a regra para quem entra pra rapaziada que entra pra torcida organizada, eu tenho o maior orgulho, mano. Eu falei no começo, normalmente, pô, tu entra pra torcida que tu vai com teu amigo da tua área, vai com a tua região, né? Rapaziada te chama, eu não. Era um sonho meu entrar pra torcida e quem realizou esse sonho foi minha mãe. Então, assim, porra, minha mãe é minha maior referência na torcida. A Luísa, porra, esposa do Anderson, é minha mãe na torcida. Então, porra, tenho o maior orgulho, irmão. Maior satisfação de ter como minhas maiores referências são... Algumas delas são várias mulheres. Tem a Paulinha aí, uma irmã mais velha que a torcida me deu, irmão. Acho que todo mundo aí também sabe da caminhada dela. Garota, porra, ela e o Igor, a Kit. Então, assim, isso que o Anderson falou não é mentira. Se a raça hoje é tão reconhecida pelas festas na arquibancada, por tudo que já fez, se você for puxar o histórico de cada festa, daquela festa emblemática dos estandartes, as bolas brancas, os tirantes de TNT, se você for puxar o histórico de cada festa, irmão, cada festa ali tem um suor de muitas das garotas que ficaram madrugadas ali adentro, picando papel, fazendo tudo. Então, acho que é mais do que justo esse reconhecimento para elas, que se hoje a raça tá no nível que tá no patamar que tá, tem a história que tem, elas ajudaram aí tanto quanto os homens, ou talvez não, com certeza nesse segmento de festa, muito mais, e fizeram a raça ser reconhecida como é hoje. Então, acho que muito justo esse reconhecimento para elas, principalmente para minha mãe, que tá aí até nos comentários também.
Tá comentando, já mandou Dudu então, aqui com um coraçãozinho.
Então, pô, minha referência, irmão. Graças a Deus eu tenho essas pessoas na minha vida.
E mandou aqui também um abraço para aquele cara aí, né?
É isso aí.
Presente. Maravilha. E assim, é muito, muito daquilo do que contrapõe muito do que muita gente fala aí dentro de torcida, né? Muita gente vê a responsabilidade do feminino muito entrelaçada somente com o social, né? E aí é interessante reforçar que não o social não é só a responsabilidade delas, como as mulheres têm espaço para devem ter espaço para fazer tudo dentro da torcida, né? É muito mais ligado à capacidade da execução em si do que ao sexo do que está previsto, né? Mas maravilha. Vocês querem fazer
uma nossa sede hoje quem trabalha a sede da raça administrativa, quem trabalha é uma mulher, pô. A minha esposa sempre fez esse papel, né? Trabalhou na sede muitos anos. E aí, devido aos trabalhos, né? Muita coisa, ela hoje não trabalha mais. E aí, nós conseguimos encontrar novamente uma pessoa para poder estar com transparência, para poder ter responsabilidade, que a sede da torcida é o nosso coração. Não dá para botar qualquer uma trabalhar na sede, tem que ter responsabilidade. Tem que ser pessoas, né, cara, que tem, que ama a torcida, que entende a fase da torcida e que seja responsável. Então, hoje, a gente, dentro de todas essas atribuições, nós encontramos uma mulher que está lá vestindo a camisa, ajudando pra caramba e seguindo em frente. Então, a gente vai se desconstruindo, né, cara, ao longo do tempo, né, eu não sei, não posso. Acho que para mim é até um pouco mais fácil, porque eu nunca deixei de reconhecer, né, cara, esse lado delas, né, junto com a instituição. Eu sempre tentei. Obviamente que eu já fui um pouco também Caxias, mas eu acho que o meu lado de ser Caxias é mais querer proteger do que não deixar, do que não dar oportunidade, sabe como é que é? Porque a gente já passou por alguma... A gente já teve culturas diferentes, né? Do que a gente tem hoje. Então, era mais proteção do que não dar oportunidade. Mas eu particularmente, a minha gestão, desde quando começou e antes, que eu ainda era vice-presidente, é notório o trabalho de festa da arquibancada que o feminino fazia, né? Tanto é que a casa da minha esposa tinha a sede da raça. Mas muitas das vezes a festa na arquibancada acontecia na casa da minha sogra, na casa da Luísa. Ali que saía as montagens da festa na arquibancada. Nem na série a gente ficava. Ficava lá virando noite, fazendo um monte de festa. Então, se não tiver essa notoriedade, se não reconhecer o trabalho, aí é complicado, né, cara? Aí é difícil. Mas eu acho que esse lado de desconstrução, da rapaziada entender a importância que elas têm dentro do cenário de arquibancada, isso está evoluindo, pô. Tá ficando mais claro a cada dia que passa.
Com muita luta, né? Maravilha. Aí, luta. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí, podem ficar à vontade. Benfica.
Eu queria mandar um abraço aí, aproveitar o espaço aqui, né? Um espaço tão legal para a gente debater, conversar. Mandar um abraço, como a Kit bem observou aí, para a Cris, uma das nossas fundadoras, primeiras relações públicas da raça. Grande Cris, abração, beijão para ela.
Cristina é relíquia.
Para todas as regiões que acompanharam aí, para o Rian, que está fazendo aniversário hoje, a nova geração, o feminino. E queria mandar um abraço especial também para nossos grandes amigos, o Jimmy, o Punk, rapaziada da Guarda Popular. É uma amizade muito grande que a gente tem aqui, pessoal, e estão acompanhando. Grande abraço para eles. E te parabenizar, Túlio, pelo espaço, estou aí com você no privado, mas eu acho importante deixar registrado aqui que hoje, no mundo em que as torcidas são cada vez mais perseguidas e tem menos espaço de fala, um canal desse, um canal no sentido amplo, né? Não de canal de YouTube, um canal desse como é o teu projeto no Instagram, eu acompanho de perto as ideias, é uma coisa que merece todo o reconhecimento do mundo, irmão. E é isso que faz a gente crescer, evoluir, debater, conversar. E afinal, uma das coisas mais importantes que as torcidas nos dão, né, cara? São as amizades. Então, parabéns pelo espaço, conta com a gente aí com o projeto e tamo junto, irmão. Obrigadão.
Maravilha. Macula?
Mandar um abraço para todos, né? Para as regiões que estão aí seguindo aí a live. Só da velha guarda, toda a nova geração, todos os monitores, todos os diretores que ajudam a gente a trabalhar aí à frente da instituição, né? E como o Dudu falou, parabenizar o Túlio pelo trabalho, cara. A gente carece, mano, de pessoas que dê voz, que deixe a gente botar a cara para falar do nosso trabalho, da nossa cultura, de como funciona a torcida organizada na essência. E ter um projeto como esse teu aí, espero que seja inovador para muitos que já viveu, ter outros canais como esse, porque eu acho que quanto mais canais como o seu, um projeto como o seu, é que vai realmente dar voz a todos nós e saber que a mudança, ela tem que existir, né? E com essa mudança, eu acho que vem o reconhecimento de todos. Acho que é o futebol, ver o futebol como ele é. O jogo tem 90 minutos, o nosso papel 90 minutos é apoiar o nosso time de condicionalmente, né? Acabou o jogo. Material de arquibancada, recolher, botar no caminhão e ir para a sede. E aí, aquela resenha, tomando aquela cerveja, trocando ideia, falar como foi o jogo, como foi a arquibancada. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu não sei se está muito longe, eu não sei, eu espero que seja possível, sim, né? Eu tenho um trabalho para que isso seja possível, né? Que a violência, de fato e verdade, ela seja extinguida do nosso movimento, né? E aí, eu vou entender, a gente vai conseguir falar de torcida não só no canal do YouTube, talvez até no programa de televisão. Quando a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa concepção, mudar a nossa conduta, a gente vai conseguir chegar longe, porque a gente faz parte do espetáculo. Torcida organizada faz parte do espetáculo diretamente.
Aí, presidente, além do Jimmy aí, do Punk, o pessoal da Popular, o Chapa Quente aí dos Imbatíveis também, grande abraço.
Chapa tá aí, puxa o bonde, Chapa. Meu parceiro. Puxa o bonde, Chapa Quente.
Tamo junto, Chapa. Tamo junto, irmão.
Maravilha. Pô, só complementando aí, agradecer tanto Benfica como você, Macula, pela presença, né, pela disponibilidade de tempo aí de vocês, principalmente nesse meio, nesse momento.
Eu gosto disso. Pode me chamar o tempo que for, eu gosto. O debate é bom.
É bom, pô, é enriquecedor. E assim, eu super concordo com o que você falou com relação à quantidade de canais. Quanto mais tiver, mais os assuntos vão estar em ênfase e mais vai ser interessante. E assim, como a gente estava falando, né? Tipo assim, rebuscando o que a gente falou lá no início, as torcidas já sim tiveram espaços em programas de televisão, e quando tiveram, foi contemporâneo com o período que elas tinham uma postura diferente, né? E hoje as que têm é por trabalho, como os da Escola de Samba de São Paulo, e etc. e tal, que são trabalhos que fogem muito a essa essência que muitos acreditam que é o necessário hoje, que é a questão da violência, né? Então, assim, a gente tem um exemplo histórico, tem um exemplo do que está acontecendo hoje, do que aparece positivamente e do que aparece negativamente, e é muito das torcidas triarem, né, e terem essa maturidade de aprender, principalmente, assim, a importância, como você falou, muito bem falou, de analisar o macro cenário, né? Porque às vezes um erro do passado foi ocasionado por um cenário do passado que era completamente diferente. Então, você analisar o passado com o cenário de hoje é errôneo, assim como um cara do passado analisar o hoje visando o que era no passado também é um erro. Você tem que realizar, você tem que visualizar o que foi feito quando estava acontecendo aquilo. Então, assim, as torcidas, elas estão passando por um momento importante, né, de conscientização. A busca da página da gente, desse canal e dessa comunicação, e de puxar as torcidas para cá, para a gente que tenha esse diálogo, é também trabalhar nessa conscientização, né, da rapaziada, para que um dia a gente tenha todas as torcidas aí de volta aos estádios, da forma que tem que ser, e de uma forma que seja sustentável, né, e contínua, que a gente não venha ter mais problemas como a gente teve aí no passado. Então, assim, muita gratidão por vocês. Pode falar.
Só para não esquecer, é importante frisar que a raça rubro-negra, no ano de 2021, ela se torna uma escola de samba. Nós iremos desfilar no Carnaval Carioca. Nesse ano de 2020, nós conseguimos botar um camarote na Marquês de Sapucaí, que é algo inédito, a cidade organizada. Então, são projetos que foi o primeiro ano, graças a Deus deu certo, foi maravilhoso, e ano que vem a gente já se tornou uma escola de samba. Estaremos aí na Tendente Magalhães, que é onde desfila as escolas de samba do grupo de acesso.
Maravilha. Parabéns aí pelo trabalho e com certeza serão maravilhosos frutos aí que vão ser colhidos aí pela torcida e toda a torcida do Flamengo de uma forma geral também, né? Que é um patrimônio cultural aí também para a torcida. Maravilha. Perfeito. Muito honrado novamente, muito obrigado a vocês. E fui.
Valeu, Túlio. Boa noite a todos.